Dedica um tempo, faz uma análise, vê como atuar, qual é a, digamos assim, a estratégia a usar e tal, né? E alguma coisa em termos de perguntas. Então, esse aspecto. Então, a gente gastava um tempo, né? E, então, e que, muitas vezes, no momento do debate, né, ele é um pouco diferente. Às vezes, essa campanha, uma campanha com quatro candidatos, ela muda o aspecto de como você atua. É diferente quando você está fazendo um embate diretamente com um candidato só. Né? Às vezes a pergunta acaba direcionando para outro lado, ela vem e tal. Então, a análise ela tem que ser mais completa nesse aspecto, né? Porque você não está analisando apenas um adversário, digamos assim, político ali no momento, né? Mas sim, tem mais três, né? E a própria, as próprias normas, digamos assim, do debate, aquilo que as rádios colocam como estratégia, digamos assim, de condução, ela também varia, né? Então, tem que analisar de uma forma diferente, né?
Isso, não. E a propósito, com relação ainda aos debates, aquilo que a gente sempre ouviu aí no meio político, nos bastidores, o senhor começou devagar, quase parando, e depois acelerou aí nos últimos debates, se tornando mais contundente, mais incisivo.
São dois aspectos, né, Ademar? Um assim, ó, você está começando, né, uma campanha e tal. Uma campanha, começando a campanha, você vai, logicamente, tu vai começar conversando e tal, num aspecto mais, como é que eu vou dizer, mais brando, tá? Vamos dizer assim, né? A nossa aqui, né? tem outras aí que não foi bem assim, né? Então, mas enfim, a nossa começou. E é lógico que ela vai, o debate vai acalorando com o andar, né, da campanha. E aí tu começa a ter situações que tu começa a compreender melhor, a analisar melhor, né? E acaba então tendo essa. Uma visão, às vezes, diferente, às vezes estrategicamente diferente, no sentido de você fazer esses enfrentamentos. Né? E outra coisa, realidades que você imagina por aquilo que é falado e tal, e que você, quando vai falar com a população, você vê uma realidade totalmente diferente. Isso foi o que a gente constatou, né? E dentro dessa realidade, lógico, então você vai começar a questionar essas coisas. E que, às vezes, para o adversário e tal, não é cômodo, né? Vamos dizer assim, você questionar aquilo que tu está vendo na rua, né? Então, essa é uma coisa que muda. E nós constatamos, né, muita coisa aí na rua aí que nós precisamos fazer um enfrentamento muito forte aí no município para que a gente tenha uma linha de crescimento que seja compatível, né, com aquilo que acontece em outros municípios. Então, às vezes as pessoas não gostam de dizer, não, mas vai comparar. Não, eu tenho um método de trabalho, tá, e que aprendi e que utilizo sempre. Se você não comparar, se você não tem comparativos, você não tem como analisar. Então, é necessário, sim, comparar. Tá? Porque a própria velocidade de crescimento em determinadas áreas, digamos assim, do município, porque é o caso, né? A saúde, a educação e tal, né? E outras, desenvolvimento, economia, esporte, lazer e tal. Se você não compara, é você com você mesmo, né? Então você tem que comparar. Como existem velocidades de crescimento diferentes, se você está crescendo, e é normal no ser humano você ir melhorando gradativamente, agora o melhorando às vezes significa que a distância para os outros está ficando maior. Então é isso que a gente tem constatado aqui no nosso município, e não é só nós, a população inteira praticamente constata isso. Então precisa uma chacoalhada forte, por isso a nossa estratégia de união, de trabalhar, fazer um trabalho muito forte, unindo a comunidade, para que a gente possa fazer um enfrentamento diante dos problemas que nós temos e potencializar aquilo que é possível de potencializar com um crescimento mais rápido dentro do município. Então, nós temos essas possibilidades todas. Agora, o trabalho tem que ser conjunto. Nós precisamos unir as entidades, trazer elas para perto, fazer uma análise de resolução de problemas, de crescimento, uma política talvez um pouco diferente, mais propositiva, mais participativa, mais em busca de soluções, sair um pouco desse embate que acaba ficando na política depois da campanha, né? A campanha, lógico, ela tem isso e tem em tudo que é lugar, né? Agora, quando passa isso, nós precisamos pensar em município acima de tudo, né? Então, aí é o município, aí é o crescimento nosso como município, como município promotor de uma melhor qualidade de vida, de melhor qualidade em todos os sentidos, financeira, saúde, bem-estar, lazer, tal, né? Para que a gente possa ter uma comunidade confiante, que um município que cresça, que vá para frente, com autoestima, né? Então, esse é o caminho. Né? No meu modo de entender, logicamente.
Getúlio, bom dia. Nós estávamos começando hoje de manhã aqui a conversar, né? Já passou por aqui também o candidato Morona, né? Está chegando você aqui. E durante toda a tua campanha, você, principalmente no início dela, você focou muito nesse tema unidade, que é importante a comunidade participar. Essa tua visão é em função de outros resultados que tu falou agora no quadro comparativo, que de repente nós encontramos em municípios vizinhos?
Altair, tá. Muito é isso também, tá? Mas um outro aspecto também é assim, ó, se nós não trabalharmos, se nós não tivermos uma unidade, nós não vamos conseguir crescer. Eu tenho isso comigo, não significa que eu seja o dono da verdade. Eu tenho uma vida em Lagoa Vermelha de mais de 40 anos trabalhando, né, como engenheiro agrônomo, e também uma vida política aqui, né? A gente, em determinado ponto, você começa a analisar e ver situações que nós precisamos mudar, como comunidade, como município, né? E isso já se deu com o trabalho da UPF, que a UPF fez aqui, que se chamava Planeja Lagoa, né? Você inclusive participou na época, né? Ali ficou muito claro que nós trabalhamos muito desunidos, né? E isso acaba atrapalhando o crescimento do município como um todo. Seja nos eventos que a gente faz, o evento é localizado, né, em determinado, então tu faz aquilo ali. No crescimento de setores da economia, né, a gente tem dificuldade de unir as pessoas. E eu cito assim, quando eu fui presidente da MUNOR, nós íamos nos municípios aqui vizinho, como presidente, você participava de reuniões, o pessoal enchia um clube, né? Entende? Assim, um clube e tal, traziam gente, aquela, né? Aquele pessoal querendo a coisa para frente e tal. Nós, com dificuldade, às vezes você colocava 8, 10 empresários numa sala ali, num restaurante e tal, para discutir. Nós tivemos um momento bom com a agência de desenvolvimento, né? Mas a agência, ela tinha dois objetivos. Um já era buscar essa união, né? Fazer, fortalecer. E o outro era buscar recursos. Então, na busca de recursos, a gente teve um sucesso grande. Na questão da união...
E aí, o detalhe importante, só para colaborar com o seu raciocínio, o senhor foi buscar pessoas, entidades, que naquela eleição não se identificaram com a sua candidatura.
Que quando você tem uma proposta assim, você tem que apagar a situação da política. Se você não conseguir apagar, você não vai, né? Quer dizer... A política, ela
termina na eleição.
Termina na eleição. Tá? Esse tipo de política, né? Ele tem que terminar na eleição. E depois você tem que sentar com as pessoas e falar num sentido de busca de alternativas e resoluções, né? De problemas e busca de alternativas para melhorar as situações, as mais diversas, né? E nós temos muitas situações aqui que nós precisamos de união, senão nós não vamos resolver, tá? Eu cito algumas, a questão nossa do hospital, a questão nossa de nós trazer gente da região para cá. Nós temos muita dificuldade em trazer gente da região para cá. Precisa entrar na cabeça de todos nós.
Perdemos o protagonismo, né?
Perdemos o protagonismo. Então, se a gente não conseguir trazer até a própria juventude para vir aqui nos finais de semana, para curtir e tal, a gente ter alternativas para isso. E nós tentamos isso também, porque com aquele diagnóstico, a gente começou a trabalhar a questão das Olimpíadas, estudantis, né, trazer, começamos a trazer os municípios, começamos a trabalhar junto com o SESI, os jogos de integração. Esse é um potencial legal aqui que nós temos, tá? Eu acho assim bom para a gente trabalhar no sentido de a gente trazer juventude para cá, tá? Nós fortalecer muito diversas atividades esportivas, né? Então, ali os campeonatos interbairros, a gente começar, depois juntar, trazer municípios da região e tal, para o pessoal vir para cá, mas agregar isso também ações do comércio, ações de restaurantes. Então, essas coisas são importantes. Eu estava notando uma coisa, assim, Altair e Ademar, agora eu fui na festa no Rincão São Francisco. Tinha lá, mais ou menos, assim, num chute aproximado, acima de 2.500 pessoas, acredito, tá? Um churrasco muito bom, tá? Então, eu estava pensando o seguinte, pô, se nós pegasse aqui algumas associações dessa do interior, mais aqui na cidade, a gente poderia fazer uma rota com um pouco de propaganda na televisão e tal, você fazer uma rota de atração de pessoas aqui para as nossas festas, com praticamente duas festas por mês. Tá? Por quê? Porque ali, conversando, então, como eu estava em campanha e tal, você começa, vai passando e vai conversando com todo mundo. Tinha gente de Marau, tinha gente de Tapejara, tinha gente da região inteira aqui, praticamente, que vieram ali comer o churrasco e passar um fim de semana. Tá? Então, nós temos esse potencial. Esse potencial é importante, né, para nós, e a gente tem que usar isso. Então, nós temos festas no interior muito boas. Tá? E eu atribuo até, logicamente, né, aqui também, né, as festas aqui do rodeio, a festa do churrasco e tal, eu atribuo muito da nossa fama do churrasco às nossas festas do interior. Tá? Que é um churrasco muito bom, com aquele corte nosso tradicional. Então, aí existe um potencial. Potencial para ser explorado no final de semana. Se nós conseguir unir isso com o nosso comércio, com outras atividades junto, nós vamos ter um crescimento e um chamamento para as pessoas para cá. Outro setor que nós precisamos trabalhar também bastante é na questão da saúde. Muito, tá? Esse nós estamos perdendo muito longe aí para os outros, tá? E eu não falo só a saúde só como hospital, eu falo saúde também como referência de profissionais, de consultas, etc. Isso é um atrativo muito bom e é que acaba gerando também, né, um desenvolvimento em termos de consumo também, de restaurante, posto de gasolina, hotel, o comércio como um todo. Um comércio bom que nós temos aqui, viu? Assim, o nosso comércio, ele está muito bem montado, tá? Assim, nós temos um comércio montado, forte, o visual muito bom. Precisamos de bastante treinamento para os funcionários e tal. Aí vem a questão de manter treinamento permanente na prefeitura, para os mais diversos setores e tal, para que a gente tenha, então, uma qualidade de atendimento que também seja bom para isso.
Sua programação para hoje, Getúlio? Já votou? Vai votar? Como é que vai ser a caminhada nesse domingo?
Luciano, tudo bom, Luciano? É assim, eu estou fazendo agora essa entrevista, depois eu voto, tá? Depois vamos votar e daí já está...
Vota onde?
Eu voto aqui no Clube Comercial.
No Clube Comercial.
Voto ali e aí depois nós vamos começar aquela peregrinação pelos locais de votação aí durante o dia hoje todo.
Uma pergunta importante aí, doutor Altair, até formulamos ao candidato Morona. O fato de termos quatro candidatos de alguma forma ali prejudica?
Olha, é difícil a gente avaliar, tá, Ademar? Assim, talvez, tá? Uhum. Mas não sei, não teria como avaliar agora. O voto, ele não tem aquele... O pessoal tem, assim, o voto como uma coisa estanque. Ou você vota aqui, ou senão tu vai optar por um outro candidato e tal, né? A gente não sabe isso, né? É difícil avaliar essa situação. Eu acho que ela aconteceu, ela deu oportunidade das pessoas conhecerem mais gente e tal. Faz parte do processo político, né? O avaliar essa questão, ela praticamente vai ter que ser feita após a contagem dos votos, né? Então, para a gente ver o que isso interferiu ou possa interferir, digamos assim, numa eleição diferente de uma eleição direta, entende? Dois candidatos só.
E essa questão de direita e esquerda?
Tem um pouco, tá? Assim, mas não é muito. É, não é muito porque a gente conseguiu colocar, e eu sempre coloquei isso com muita ênfase, e tenho isso como um princípio básico, né? Os municípios não crescem por estarem identificados com a esquerda ou com a direita, tá? E eu sempre cito isso, e se tiver mais algum, o pessoal pode me dizer. Tem dois municípios aqui no Rio Grande do Sul, no meu modo de entender, que cresceram em função da política federal. É Triunfo, por causa do Polo, né, que Triunfo mudou totalmente por causa do Polo, e Rio Grande, por causa do Porto, tá? Os demais municípios, a gente não vê um município que teve um crescimento por um determinado governo federal lá durante 4 anos, 8 anos, ou seja, o tempo que for, que ele explodiu em função disso, que ele cresceu, que ele resolveu os seus problemas. Os municípios crescem pela integração dos diversos setores, por uma política voltada ao desenvolvimento, por querer buscar soluções e trabalhar no sentido de fazer com que ele cresça harmoniosamente. Cada município que faz isso, que tem estratégia, que trabalha assim, que tem os setores mais unidos, trabalhando, buscando soluções, eles crescem. E eu vou citar um exemplo que essa campanha me mostrou. Quando eu estive visitando o Rodial, tá, tem um empresário dali que veio de Caçador, tá? E ele colocou a situação deles lá, dos empresários, trabalhando unidos no setor moveleiro. Quando ele se diz, olha, eu me admiro e tal, a Lagoa, o pessoal não está conseguindo, está trabalhando como se fossem concorrentes. E a venda do setor moveleiro, ela não é para a Lagoa, ela é praticamente 99,9999% para fora. Ou é exportação, ou é para o Brasil inteiro. Então, nós lá, nós trabalhamos, a gente traz alguém da área de exportação para mostrar para nós como fazer, como é que é, para todos. Todos nós trabalhamos unidos porque aquilo é bom para nós. Nós vamos vender lá para fora, na questão da logística, como vamos fazer para ter um custo menor de entrega, na questão de vendas, como vamos fazer para nós ter um mercado melhor dentro do Brasil e tal. Todos nós juntos, como se fosse uma empresa só. E eles assim, eu me admirei, aqui o pessoal não trabalha junto. Então, é isso que nós temos que fazer, né? É sentar, se desarmar total aí e trabalhar para frente. Eu tenho certeza, esse município tem um potencial enorme, tá? Quando eu vim para cá, eu vim para cá porque como engenheiro agrônomo, a gente tinha um diagnóstico de potencialidades de produção. E eu sabia que essa região nossa aqui, Lagoa Vermelha, Montes Capões, Vacaria e tal, é a melhor região agrícola do estado do Rio Grande do Sul. Melhor solo, um clima excelente, aquela noite mais fria um pouquinho e tal, que aqui explodiu o grão. E foi. Quer dizer, nós temos uma agricultura de grãos muito boa em Lagoa Vermelha, né? Precisamos melhorar a questão do minifúndio, com alternativas e tal, para programas de fomento, coisa assim que não está bem na característica nossa, mas tem que achar qual delas para a gente poder fazer. Agora, isso foi valendo. Quer dizer, por quê? Porque a agricultura em si, ela, por mais que seja um setor organizado em Brasília, em termos de defesa dos interesses de classe, talvez o mais forte, ela tem... A venda do grão, ela se resume a poucas empresas. E a compra de insumos também não é muitas. Então, o que, que tem que ter? Tem que ter um cuidado bom, tecnologia, dentro da propriedade. E ela explodiu. Agora, tem outros setores que precisa ter união, precisa ter trabalho, no sentido de você ter competitividade. E é isso que a gente tem que fazer. Aí vem, entra o comércio, entra a indústria, entra os serviços, serviços de qualidade. Aí que eu falo a questão nossa da saúde, por exemplo. Onde existem serviços de saúde de qualidade, você tem um impulso grande na economia, porque as pessoas vêm e acabam consultando, utilizando, né? Vem para o município, lógico, e aí acaba
agregando. Getúlio, só para um pitaco aqui. No início da campanha, né, se tentou fazer aquelas vinculação da esquerda, da direita, do centro, e eu sempre disse, Ademar, que 90% dos que falam entre direita e esquerda, 90% não, mas 60%, 70%, às vezes não tem o conhecimento do que é ser esquerda, o que é ser direita. E é num momento que nós vivemos politicamente nesse país, que nós temos no governo, por exemplo, do PT, nós temos praticamente 80% dos partidos políticos que compõem esse governo. Nós viemos para o governo do estado, que seria um governo voltado, então, ideologicamente para a direita, e nós vemos lá que maior parte dos partidos que tem em Lagoa Vermelha apoiam o governador Eduardo Leite. E nessa campanha foi latente, né, a presença aqui em Lagoa Vermelha de políticos de todos os partidos fazendo campanha para uma das candidaturas que tem aqui, né? Então nós vimos aqui, começando pelo deputado Santini, né, que hoje está no Podemos, que faz parte da base do governo do estado, né, secretário de turismo, fazendo campanha para um candidato aqui em Lagoa Vermelha. Nós vimos o Socella, que também está no mesmo governo, vindo aqui fazer campanha, né, no caso, para o senhor, e como tantos outros, né? Mas chamou atenção, trazendo para a eleição de Porto Alegre, a questão da candidata Juliana, né, Brizola, que está indo para o segundo turno, segundo as pesquisas aí, né? Ela teve um crescimento muito grande na reta final e foi presença marcante na campanha dela o governador Eduardo Leite, né? E lá em Porto Alegre o PDT está com o governo do estado. E a gente viu na sua campanha também, né, a exemplo de Amélia apoiando Morona, do Santini apoiando Morona, do pessoal do PT apoiando o Scariotti, de todos que tiveram essa oportunidade. Nós vimos que chamou atenção que o MDB, com o candidato a vice-governador, que é tem o vice-governador, e o Eduardo Leite, né, do PSDB, também participaram da sua campanha. Como é que é essa relação sua com o governo do estado?
Bom, o governador eu já conhecia ele da época de prefeito, né? E tenho assim, uma admiração grande por ele, pela capacidade e o potencial que ele tem, né? E a relação, é ótimo a gente ter uma relação, né, ter um canal aberto com o governo do estado, né? Por quê? Porque o governo do estado, ele tem feito investimentos, e aqui em Lagoa Vermelha, eu diria o seguinte, foi o governo do estado que mais fez investimentos, né? Se nós pegarmos e colocarmos o trecho do asfaltamento que liga a Lagoa Vermelha a Capão Bonito e colocar junto com os investimentos do governo do estado, eu acredito que deu mais de 30 milhões aí de investimentos aqui no município, né? E outros que tem, que estão em andamento e tal, né? E independente, os financiamentos vêm naquilo que a gente busca, né?
Lógico, prioridades.
Né? As prioridades que o município estabelece. Então, dentro das prioridades que o município estabeleceu, o governo do estado está presente, né? Ele está aí, ele fez... sendo parceiro, digamos assim, forte, né, aqui no município. E então ter essa relação é muito bom. E eu vou citar um exemplo. Por exemplo, assim, vamos citar na área da saúde. A questão nossa que nós temos de represamento de consultas especializadas, de exames e tal, então uma série de outras coisas, tá? Medicamentos e tal, né? Se você tem uma parceria forte com o governo do estado e se você coloca esse problema em cima da mesa como um problema de município, né? De secretaria e de município, olhando ele como efetivamente, no meu modo de entender, tem que ser olhado, e tu tem uma parceria forte, você consegue fazer com que haja prioridades do governo também para fazer uma suplementação de recursos, de contratação e tal, para você tentar colocar em dia isso, né? E a gente fez isso, né? Em outros momentos a gente fazia isso e tal, através da FAMURS, através da MUNOR e tal. Pô, eu pegava, você tinha um diagnóstico correto de como estava a situação e você vai lá para fazer esse enfrentamento. Porque ele tem que ser feito, ele não pode, você não pode deixar esse tipo de problema como se ele não existisse, né? Então, a parceria com o governo do estado, ela permite que você tenha, Altair, assim, uma linguagem aberta, clara, conversar e tal, né? Então é muito importante isso. E as portas abertas, lógico, para você trabalhar com as mais diversas secretarias, né?
Estamos concluindo o nosso tempo aqui com o candidato Getúlio, né? Desejando um bom domingo nesse dia de eleição, dia 6 de outubro, Getúlio.
Obrigado, Luciano. Vamos em frente agora, né? Fazer a nossa peregrinação. Quero agradecer a vocês, tá? Aqui por essa oportunidade, a gente vir aqui conversar, né? Bater um papo e poder ter uma comunicação com a nossa população. Agradeço de coração, mais uma vez, a todos aqueles que nos receberam, a mim, a Silvana, a todos aqueles que estavam conosco, a vocês da imprensa pelas oportunidades que nos deram de a gente conversar, amadurecer um pouco mais o nosso pensamento. Muito obrigado a todos, em todas as querências do nosso município. Um bom domingo, que seja uma eleição boa para todo mundo, né? Mas nós estamos confiantes que a vitória vai ser nossa. Tá? Um grande abraço, tudo de bom.